Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, o seu podcast favorito para a gente conversar sobre cinema, sobre arte, sobre a vida criativa. Estamos aqui com os nossos participantes de sempre, Gus Kondo.
E aí, pessoal, tudo bem?
E Heracliton Caleb.
E aí, pessoas, beleza?
Eu sou o Gustavo Cruz e o tema de hoje, quais diretores, atores, artistas, né, do cinema nós gostaríamos de tomar uma zinha no bar? É, ou uma água de coco, ou uma cerveja, uma pinga, uma vodka, vai do gosto de cada pessoa. Eu particularmente tomaria uma água e anotaria tudo, porque a minha lista hoje tá complexa, a minha lista tá foda. E é isso, basicamente a gente vai bater um papo sobre essa situação hipotética maravilhosa e claro que a gente vai explicar o porquê a gente quer conversar com essas pessoas. E é isso, vai ser uma coisa muito louca, vai ser uma dinâmica nova aqui. Quem quer começar?
Bom, primeiramente eu quero dizer que hoje que eu trouxe aqui um diretor que eu nunca citei, então eu até convido vocês, se vocês quiserem arriscar, um diretor que eu trouxe, porque é um cara que eu realmente...
Pode dar alguma pista?
Um chute, diz aí.
É iraniano, não.
Você pode dar alguma pista ou a gente tem que escolher, tipo assim...
Tá, deixa eu ver uma pista aqui. Ele dirigiu o Arnold Schwarzenegger.
Ah, já sei.
Quem?
James Cameron.
James Cameron. Eu gostaria de bater um papo com o James Cameron, por quê? Porque o cara, meu amigo, ele fez duas das maiores bilheterias de todos os tempos. Ele fez Titanic, que é um filme bom, que eu considero um filmaço, assim, eu gosto muito de Titanic. E é um filme que comunica, cara, ele tem muita qualidade e comunica com um grande público. Acho que todo mundo já viu o Titanic, ou já ouviu falar. E o outro filme dele, que até quebrou essa marca do Titanic, né, que é o Avatar, que eu também gosto. E eu tô esperando aí esses próximos capítulos. Então eu queria conversar com ele e falar, James, como você consegue, cara, dirigir grandes projetos, assim, projetos inimagináveis, cara, você pega lá o making-off do Titanic, a parada é muito grande, meu irmão, muito grande, então acho que exige um controle, assim, absurdo, e como conseguir reverter uma qualidade artística, né, em algo muito popular, assim, acho que essa é uma questão que me interessa muito, não tô falando que é discrepante, mas o que me interessa muito, assim, você produzir um conteúdo, entretenimento para grande público, tendo ali uma coisa diferenciada, sabe? Avatar, por exemplo, o cara criou um mundo, o cara criou um universo, cara, desde o visual, a história, a língua, tudo assim, ele criou uma parada. Então eu acho isso muito interessante, eu respeito muito, sabe, quem consegue comunicar para o grande público, quem consegue produzir uma coisa, dizer coisas interessantes para o grande público, porque eu acho que é um grande desafio, né? É, não vou entrar muito nessa questão, mas eu acho que tem sempre isso, assim, às vezes a gente tem umas ideias, né, a gente entra naquela ideia, aquela coisa de ter uma ideia original ou minimamente autêntica, e às vezes, quanto mais original, a gente vai se afastando quanto mais do público, então é um grande desafio, né, você criar um universo como Tolkien, como Harry Potter, e ao mesmo tempo conseguir comunicar com a galera, então eu queria conversar, queria falar, James, como você conseguiu, cara, dirigir esses projetos grandiosos e conseguiu bater recordes de bilheteria?
E ele tem uma biografia legal, né? Porque o cara era caminhoneiro, aí, tipo, viu Star Wars e falou, não, peraí, preciso fazer esse negócio aqui. E isso é muito bom, né? Porque, geralmente, né, quando a gente olha diretores, assim, de grandes filmes, né, filmes com grandes orçamentos e tudo mais, diretores hollywoodianos, a gente acaba imaginando, né, que aquelas pessoas meio que já nasceram dentro da indústria, né, de certa forma. E ele não, ele, além de conseguir construir esses universos, ele também deu um jeito de entrar na indústria, né, com essas narrativas, né, o cara dirigiu vários filmes incríveis, né, ele fez uma das melhores continuações da história, que é Aliens, o Resgate, né, que ele manda muito bem, é Exterminador do Futuro, né, enfim, o cara sabe o que ele tá fazendo. Eu acho que é uma baita escolha mesmo, porque não é sempre que você consegue conversar com um artista que se comunicou com tantas pessoas, né, no seu tempo, assim. Eu acho que esse é o grande mérito dele, né, conseguir fazer boas narrativas, entender o que traz uma boa narrativa e entender o que e como se comunicar com as pessoas, né, além de criar universos. É um cara que tem um poder de alcance, assim, realmente único, né?
E tem uma coragem também, né? Porque eu tava lendo que o Avatar, o orçamento do Avatar foi algo, assim, astronômico. E o cara conseguiu reverter isso em bilheteria, cara. Então, assim, é uma coragem. Assim,
se de garante, falar, mano,
ele se garante, né? Eu vou pegar esse projeto, vou convencer os estúdios também. Então, tem uma lábia ali que eu gostaria de aprender.
Opa!
E aí, opa, né? Sempre bem-vindo. Então, convenceu os produtores, a galera, a produção executiva, os estúdios, para, sabe, para poder fazer um filme tão grande. Porque, mano, eu acho que ele convenceu pro Avatar, porque a galera viu, porra, o cara fez Titanic, né, meu irmão? Titanic, né? O filme ganhou prêmios a rodo e de fato comunicou com muita gente. Então, acho que isso me interessa. Eu gostaria muito de saber como ele consegue gerenciar isso, né? Se você for pensar, tem tantos diretores que viveram a vida atrás de dinheiro, né? O próprio Orson Welles, que eu admiro muito, o cara viveu assim, correndo atrás de dinheiro a vida inteira. E aí, mano, tem muitas coisas envolvidas, né, no caso do Orson Welles, mas eu gostaria de saber do James Cameron. Eu gostaria de sentar com ele, tomar um chá gelado. Para quem não sabe, eu não bebo nenhuma gota de álcool. Então eu gostaria de tomar um chazinho com ele e falar: conta pra mim, James, conta pra mim.
Com o gravador do lado e papel e caneta na mão, né?
É, total.
Ah, e o Avatar tá dando dinheiro até hoje, né? Vocês viram que ele voltou pro topo? Topo dos filmes mais... como fala? Maior bilheteria, né? Porque parece que teve um relançamento dele recentemente.
Na China? Não foi na China isso?
É, então, não entendi muito como foi, porque, né, com a pandemia e tudo mais. Mas acho que foi isso. E aí voltou, bateu o Vingadores e agora é o primeiro filme de novo.
E vão sair mais 4 filmes, né?
Exato. O cara sabe tirar dinheiro mesmo dessa história.
Sim, cara. E não é tão simples, né? Porque a gente vê muitos filmes que são produzidos pra fazer uma quantidade absurda de grana, né? E são filmes que não costumam, de certa forma, tentar trazer uma nova perspectiva. Na verdade, eles chegam já repetindo uma certa fórmula, assim. Depois de Avatar, inclusive, saíram vários filmes na pegada de Avatar. Tanto com a proposta do 3D, como com o ator principal de Avatar. Quer ver filme ruim? Segue a filmografia do ator principal de Avatar. Porque depois desse filme, cara, ele foi fazer tanto filme em 3D, ruim. Não tô nem falando que o cara é ruim, mas tô falando que, assim, ele virou também, né? Pô, o cara ali, ele fez Avatar, vamos pegar ele e tal. É, então, assim, tem essa questão das tendências, né?
Ele é quase que um herói padrão, né? Tipo, da indústria, né? Tipo, padrãozinho, bota ele lá.
E é um padrão novo, né? O padrão que foi criado pelo James Cameron. Eu acho que o grande negócio do Cameron é que ele cria tendências também e ele sabe muito bem trabalhar o segundo filme, sabe? Tipo, ele começou a carreira dele com Piranha 2 e aí depois ele fez O Exterminador do Futuro, cara. Foi o segundo filme dele. E, tipo, pô, ele tem uma filmografia que você percebe, assim, ele saca não só o que o público quer, mas ele também consegue trazer a perspectiva dele ali, sabe? Eu acho que a voz dele é uma voz que ecoa muito bem. E não é tão simples fazer o que ele faz, né? Aliás, é muito, muito difícil fazer o que ele faz, porque a gente percebe no mercado do cinema hollywoodiano, né, principalmente, uma repetição de fórmulas, não de forma, né? Mas algumas formulazinhas ali que vão se repetindo. James Cameron, ainda que faça continuações, ele chega com algo diferente, sabe? Eu acho isso muito bom. E você, Gus, quem você trouxe? Diz aí.
Cara, muito bom a escolha, mas no meu caso, diferente do Heracton, eu bebo álcool, então eu escolhi alguém já pensando nisso, né? Bebo socialmente, assim, não sou viciado em álcool nem nada, mas eu bebo socialmente, adoro sentar no bar e conversar com as pessoas. E aí o primeiro cara que eu pensei foi o Bong Joon-ho, porque eu acho que toda... Ele gosta. Toda a participação dele no Oscar e tudo mais, nas premiações no geral, foi muito incrível, assim, acompanhar ele. Tipo, eu já conhecia alguns filmes dele antes de Parasita, mas depois que eu vi Parasita, ele começou a participar das premiações e tudo mais, aí que eu comecei a conhecer mesmo ele como pessoa, né? As entrevistas. E, cara, ele é, tipo, uma pessoa, além de ser muito inteligente, assim, tipo, ele ter um background de professor, né? De sociologia. Professor não, de estudante de sociologia. E é um cara que ama filmes, assim. E nessas premiações deu pra ver que ele é uma pessoa muito divertida, sabe? E no Oscar mesmo, assim, tipo, eu lembro vários momentos marcantes, né? Mas um que ficou muito marcante é quando ele começou a ganhar vários prêmios, aí ele subiu no palco lá, pegou o de filme estrangeiro, aí depois Aí quando acho que foi no do Melhor Direção, entrevistaram ele e falou, nossa, eu achei que não ia mais subir nesse palco, já tava indo encher a cara já, tá ligado? E aí depois ele ainda ganhou o prêmio, o maior prêmio da noite ainda, depois subiu de novo, né? E aí ele pegou os troféus e fez aquela brincadeira de ficar beijando o troféu e tudo mais. Mano, ele é um cara muito da hora.
Ele emocionou o Scorsese, né, cara?
Nossa, esse discurso foi lindo,
foi
demais,
sensacional,
né? Ele falou do Scorsese, do Tarantino, né? Aí tentou dar um migué ali pro cara do Joker, esqueci o nome dele.
Todd Phillips.
Aí ele falou, vocês também, mas... Pô, os fodas mesmo, os Scorsese e o Tarantino, mas vocês também são legais, beleza?
São massa, bacana.
Mas
massa.
É que isso é muito difícil, né? Eu já vi esse tipo de discurso, né? Não, levantem todas as atrizes que estão concorrendo comigo, aí fala de cada uma, só que na verdade isso é muito difícil, às vezes você tem os seus favoritos ali, né, aí você tem que encaixar todo mundo.
Tem que fazer aquele meio de campo, né?
É, fazer uma média,
né? Diplomático,
né?
O interessante é que você teria que tomar uma com o Bong Joon-ho e com a tradutora lá que acompanha ele. Né?
Exato, e ela é demais também, ela é muito fofinha. Putz, ela é uma ótima tradutora, né, porque ela pega ali na hora, já faz, traduz de um jeito muito bom, assim. E eu já pensei nisso mesmo, os dois.
Tá aí um trampo que eu admiro, cara. O de traduzir, porque você precisa ser muito rápido.
Simultaneamente, né?
Simultaneamente.
É muito difícil. E ali, né? Tipo, a pessoa tendo que traduzir em cima do palco do Oscar, né? Tipo...
E ela super de boa, né? Ela super, tipo, tranquila, fala super calma. Tipo, isso que é... Eles devem se conhecer, com certeza. Já devem trocar ideia antes, já... Tem uma preparação prévia, mas dá pra ver que isso tem uma sinergia foda, assim, né, entre os dois, então...
Ah, com certeza, cara.
E claro que o Bong Joon-ho também, né, se ele precisar, ele fala inglês, é que ele não curte muito, né, mas ele consegue também conversar.
Cara, e sobre isso, eu tava lembrando do Cuarón, acho que foi o Cuarón, que ele subiu no palco e ele foi falar inglês, só que ele tava meio nervoso, ele acabou falando uma palavra, aí ele mesmo percebe a palavra e fala, oxi, por que eu falei isso? Porque tem um lance, né... Quando você tá meio nervoso ou emocionado, você se comunica muito melhor na sua língua materna, né? Tanto até o lance de sotaque, você acaba voltando, mesmo que você tenha pegado o sotaque ali. Tem isso, assim, tem uma questão. Então, eu sinto isso, assim. Para além de falar, não, eu vou falar aqui em coreano, que é muito legal, né? Elevar a própria língua, mas também tem isso, assim. Essa emoção acaba... Né? Porque a linguagem está muito ligada a esse pensamento racional. Não posso errar ali a gramática, tudo, sabe? Então, só um detalhe aí.
Cara, eu assisti uma conversa do Bong Joon-ho no BAFTA, né? Uma entrevista, assim, sobre roteiro, o roteiro de Parasita. E, cara, você vê, assim, o quanto ele manja de construção de universo, assim, e o quanto ele sabia, é óbvio, né? Ele constrói ali uma experiência muito única, né? Em relação a Parasita. Ele está falando sobre determinados pontos, mas ele sabia que ele precisava levar o público para determinado lugar, assim. Então, ele é um cara que deve ser muito interessante conversar com ele para entender como ele constrói as histórias, né? Porque os filmes dele são muito bem estruturados, assim. Ele tem uma coisa... Acredito eu que ele seja fã do Hitchcock, assim, sabe? Porque ele manda muito bem nisso.
Mas só voltando ao que o Heracton tinha falado sobre a linguagem, achei muito legal, porque eu percebo isso principalmente de diretores asiáticos, né? Por exemplo, diretores do Japão, da China e da Coreia do Sul. Porque eu acho que tem muito isso, principalmente porque, como são línguas muito diferentes, né? Muita coisa se perde na hora de traduzir, né? Então, eu sinto que esses diretores, eles até evitam, né? Tipo... Quando é um assunto mais denso e mais profundo, assim, acho que eles preferem se expressar na língua natural deles, né? Na língua nativa, e dar o trabalho para alguém se virar e traduzir, sabe? Do que eles tentarem adaptar o que eles querem falar pro inglês, porque aí acho que muita coisa pode se perder, sabe? Ou até simplificar demais o que eles querem falar. Então eu sinto muito isso do Bong Joon-ho, assim, porque aquele discurso que ele deu sobre a legenda, por exemplo, que a gente já falou várias vezes aqui, né? A barreira das legendas, que as pessoas têm que superar isso, é um ponto muito importante. Importante que ele queria falar ali, e talvez se ele tentasse traduzir na hora para falar, talvez as pessoas não iam entender, né, de cara, assim.
Mas e você, Gustavo? O que que você trouxe aí pra gente?
Cara, eu gostei muito desse tema, porque, de certa forma, eu sinto que eu aprendi grande parte do que eu sei sobre cinema, justamente indo buscar, né, pesquisar esses realizadores falando sobre cinema, falando sobre suas obras, assim. E o primeiro que eu vou trazer é um que eu tô completamente fissurado agora de novo. Já fui fissurado por ele algum tempo atrás, agora tô de novo. Que é o Guilherme Del Toro. O Guilherme
Nossa,
Del Toro...
Nossa, ele também é da massa.
Ele é um dos melhores realizadores para você assistir palestras sobre cinema, assim. Ele é incrível. Porque tem vários realizadores que são muito bons, mas eles não falam muito bem sobre cinema, sabe? Ou falam muito sobre si mesmos e tal, e aí não fica tão interessante. Mas o Guilherme Del Toro, ele dá aula, assim, sabe? O cara é maravilhoso. Ele tem um livro da época de faculdade, ele escreveu um livro sobre o Hitchcock. E, tipo, o cara é espetacular, assim. E eu adoraria conversar com ele, tanto em espanhol quanto em inglês. Eu acho que o cara dá aula, assim. Eu tô assistindo, pra vocês terem uma ideia, eu faço o seguinte, assim. Eu gosto de assistir durante o dia, mas antes de dormir, eu ponho o fone e coloco uma palestra dele, assim. Porque ele tem várias no YouTube, de 2, 3 horas, assim. Aquelas que são dadas em faculdades e tudo mais. Tem tanto em inglês quanto em espanhol.
É a sua meditação, né? Ouvir o Guilherme Del
Toro. Eu durmo ouvindo o Guilherme Del Toro falar de cinema. E aí eu sonho com as paradas que ele tá falando, tá ligado? Tipo, com esses universos, assim, é muito louco. E não sempre eu sonho, mas pelo menos, sabe quando você tá caindo no sono, assim, aí fica aquela brisa, assim, praticamente?
É, total, fica uma mistura de realidade
Isso,
com sonho.
Isso, total. Então, eu meio que tô sentando na mesa do bar pra conversar com ele. Eu ouvi uma vez uma história, né, que ele o Alfonso Cuarón e o Alejandro González Iñárritu, eles estavam lá numa festa do Oscar, né, são os três diretores mexicanos que... Ah, os caras são, né, históricos ali, né, pro México e tudo mais. E são amigos, né? Um dá pitaco no filme do outro. O Guilherme não conhecia o Alejandro e foi na casa dele pra ajudar ele a cortar Amores Perros. E aí, tipo, ele fala que cortou mais de 20 minutos do filme e tal, que é um baita filme, inclusive. E ele falou que os três estavam lá, tipo, ah, vamos beber. E o Guilherme falou, meu, eu não costumo beber porque pelo meu tamanho, eu preciso beber muito pra ficar bêbado. E aí ele falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, me dá 5 minutos. E ele falou que ele foi até o bar e virou várias tequilas. E quando ele voltou, os dois falaram assim, não, deixa quieto, a gente não vai beber hoje não. E foram embora. Ele falou, e eu fiquei lá doidão. E ele falou assim, mas eu paro de ficar bêbado muito rápido, então nem gosto de beber. Mas eu acho ele um cara fascinante, assim, cara, porque... Ele faz uma coisa que eu acho muito difícil, porque ele faz filmes de fantasia, né? Filmes de gênero, assim, muito dedicados aos monstros e tudo mais. Eu confesso que a filmografia dele nem me encanta o quanto ele me encanta. Ele falando sobre cinema me encanta muito mais do que a filmografia dele em si. Mas ele faz essa escolha, né, como artista, de contar histórias dentro do universo fantástico. Ele tem uma relação ali com os monstros, né, com, até como um mexicano, né, a forma de se lidar com o sobrenatural é outra. Né, ele fala muito disso nas entrevistas, né? Que se você tá nos Estados Unidos e fala que viu um fantasma, as pessoas falam, meu Deus do céu, como assim? Já no México, se você fala que viu um fantasma, ah, interessante, mas você viu aquela notícia também que saiu e tal? É uma coisa mais comum, né? A morte faz parte da vida, né? Ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, que estamos vivos para morrer, né? Então, a relação dos mexicanos com a morte, ela é muito particular. Não só dos mexicanos, né? Mas acho que dos sul-americanos também. A gente tem uma relação com a morte diferente. É, ainda que, né, São Paulo seja uma cidade muito influenciada, né, pela cultura americana, europeia e tudo mais, quando você vai ali para as origens, né, dos nossos, até do nosso folclore e tudo mais, a morte está muito, muito dentro, assim. E eu acho que esse é um puta cara para trocar ideia, sabe? Ele dá aula de cinema e ele dá aula de direção quando ele fala das coisas, assim, é espetacular. Então é um cara que eu... Tenho certeza que eu adoraria passar o tempo conversando, assim. E também bebendo uma água, que eu não bebo e eu não gostaria de perder a consciência numa conversa com um gênio, que eu acho que ele é, assim. Não só como diretor, mas também como teórico de cinema, sabe? Eu acho que é um cara que expressa muito bem a arte cinematográfica. E não é sempre que um diretor sabe fazer isso.
Só tem o risco de você dormir, né? Enquanto tá conversando com ele, porque você já acostumou.
Só se a gente estivesse dormindo no mesmo quarto. Guilherme, fala um pouquinho pra eu dormir, por favor.
Eu lembro de um vídeo que eu vi dele, de uma entrevista, que ele falava da beleza do grotesco, né? De ele sempre achou bonito, ele cita um filme de um monstro, um dos primeiros, assim. Eu não lembro o nome do filme. Mas era alguma coisa debaixo d'água, um monstro debaixo d'água, não sei se vocês sabem, tipo um peixe humano, uma coisa assim.
Cara, eu assisti esse filme, só fazendo um parênteses rapidinho, eu assisti esse filme no IMS E foi quando eu conheci o Kleber Mendonça Filho, cara, que eu fui ver um screening, né, desse filme em 35mm em 3D, cara. Deixa eu achar aqui o nome, eu sempre esqueço também.
E aí ele fala que quando ele viu esse filme, ele se encantou por esse monstro. Então ele tenta, nos filmes dele, mostrar uma beleza dos monstros, sabe? Tanto no Labirinto do Fauno, a Shape of Water, que eu gosto muito. Eu acho incrível esse filme. Diz aí.
É o Monstro da Lagoa Negra. Inclusive, a aparência do monstro do filme do Guilherme é bem parecida, né? Com
a forma da água, né?
É, a forma da água, você percebe, assim, é uma inspiração muito forte, assim, nesse filme, né? No monstro desse filme. É bem parecido mesmo, assim.
E ele tem o lance de não usar somente a computação, né? Tipo, ele constrói o monstro mesmo. Tem até, eu lembro, eu tenho uma amiga que é maquiadora e ela tem um livro dele. E ele fala de várias próteses, várias coisas, assim, sabe? E máscaras e tudo, maquiagem. Então, a parada é prática. Não é somente 3D, tá com 3D lá, o computador e faz a parada. Então, acho que isso me interessa muito. Eu gosto disso, do efeito que isso causa, sabe?
Ele começou a carreira dele através disso. Ele começou como maquiador e ele fazia a maquiagem e os efeitos práticos dos filmes.
Não, dá pra sentir muito, né, nos filmes dele, essa fisicalidade, assim, dos monstros e tal. Principalmente o Hellboy, cara, eu gosto muito do Hellboy, que tem muito os monstros, o próprio Hellboy, né, e os monstros que aparecem, você vê que não é, tipo, é computação gráfica é 100%, assim, tipo, tem uma mistura ali, né. E só ia comentar que no Hellboy também tem o personagem, o Ape Sapien, né, que é um monstro aquático, que é muito parecido com esses dois monstros. O pessoal até brincou que era o filme dele, tipo, ah, é o filme solo do Ape Sapien, mas não era. Era outro monstro.
O que seria incrível, né? Eu gosto dessas paradas, dessa brincadeira, assim. De repente, né? Tipo, um segundo filme.
De repente ele vira, né?
Cara,
o herói do.
É, ele vira o protagonista. Eu me amarro nesses universos coligados, né?
Não, ia comentar que um dos livros que eu mais sonho em ter um dia na vida é o livro, justamente o livro do Del Toro, né? Que é a coleção de sketchbooks. De anotações, desenhos e conceitos dele. Só que, cara, é um livro chamado My Notebooks, Collections and Other Obsessions. Então, tipo, é uma coleção, é um livro gigante, assim, com vários desenhos, várias anotações dele, de vários filmes que ele fez. E, cara, você vê que, tipo, desde os desenhos, né, os sketches dele, dos personagens, eles são muito próximos da versão final. Então dá pra você entende que, cara, ele tem essa ideia na cabeça, passa pro papel, e ele consegue transpor isso pro cinema, tipo, quase que sem mudança, né? Geralmente você vê muita mudança do desenho pra versão final. Mas no caso dele, você vê que ele é um cara que defende muitas ideias desde o começo, assim. Então é uma coisa pra também a gente elogiar, assim, né? Um cara que defende as ideias, sabe vender bem essas ideias pros estúdios. Enfim, é um cara foda. Eu também gostaria de estar com você aí nesse bar.
Tem um vídeo muito legal dele, numa casa de monstros, que é dele. Tem no YouTube, gente. Coloquem lá, tipo, Guilherme Del Toro House of Monsters. É muito louco. O cara é alucinado, assim. É tipo uma casa muito cheia de, tipo... Cara, é cheia de monstros. Basicamente é isso.
Ah, pode
assim.
Crer.
É maravilhoso.
Tem um Frankenstein gigante, né? Esse tem no livro também.
É, muito
uma
louco.
Cabeça
assim.
E
a casa dele real, assim, tipo, é muito doido.
Próximo diretor que eu gostaria de sentar com ele aí pra tomar alguma coisa é o Adilei Queiroz. É um brasileiro, é o cara que dirigiu Branco Sai, Preto Fica, que é um dos meus filmes nacionais favoritos. E esse cara, ele tem uma história incrível. Ele era jogador de futebol, então eu gostaria de sentar porque eu também me amarro em futebol, eu sou louco por futebol. E ele conta que quando ele foi estudar cinema, ele chegou na universidade, viu a lista dos cursos, viu as notas de corte, e ele viu que cinema em Brasília, onde ele mora, tipo, a nota de corte era um pouco menor. E aí o cara foi prestar cinema, ele prestou, ele passou, começou a estudar, até então ele não era aficionado por cinema, e o cara começou a fazer os filmes, e ele faz uns filmes incríveis, cara, eu me amarro muito nos filmes dele. Ele tem A Cidade é Uma Só, que é um documentário também que fala da construção de Brasília e dos efeitos colaterais, né, ao redor de Brasília, né, nas cidades satélites, como Ceilândia. E ele fala que, assim, muitos trabalhadores foram para construir Brasília, só que não tinha uma estrutura ao redor. Então, assim, as cidades ao redor não foram planejadas como Brasília foi. E aí ele conta essa história, uma história muito interessante nesse filme. Ele tem um outro filme também chamado A Greve, um curta, muito interessante. Ele tem um curta sobre futebol, que ele fez, acho que, para a TV Cultura. Ele fez Era Uma Vez em Brasília também. É um cara incrível, cara. Eu gosto muito dele. E eu gostaria de trocar uma ideia com ele, sabe? Porque a gente tem muitos pontos em comum, eu acho, sabe? Acho que esse lance do futebol... E ele tem um lance muito legal, que ele fez o primeiro filme, que é... que tipo, ele ganhou o Festival de Brasília, que é Branco Sai, Preto Fica. E no segundo filme, quando ele foi fazer o filme... ele perguntou para os atores, o que vocês querem fazer nesse filme? Então ele tem uma coisa muito legal, assim, de camaradagem, sabe? Ele é um cara muito legal. Vocês vê as entrevistas e você fala, pô, que cara bacana. E aí no segundo, o ator dele falou, ó, eu quero ser um candidato a vereador. Aí ele fez o Cidade é Uma Só, que fala bem na época da eleição para presidente. Cara, que ano que foi? Talvez em 2014, acho que é de 2014. E aí é muito legal isso, assim, a forma como ele ouve a galera, né? Tipo, ele tinha feito uma ficção científica com Branco Sai, Preto Fica, e ele fez uma coisa completamente meio documentário no outro filme. Então ele é um cara muito livre. E esses dias eu tava vendo uma entrevista com ele e ele fala uma coisa, ele falou, cara, fazer um filme bom, as pessoas exigem muito, só que se você faz 8 filmes e um é bom, você está no lucro. Então ele é muito humilde, assim, ele tem uma coisa de construir com os parceiros, com os amigos, tanto que tem até uma história que ele ganhou o prêmio e ele dividiu a grana em dinheiro com vários parceiros, assim, vários produtores. É um cara incrível, mano. Eu gostaria de sentar e tomar um chá gelado com ele, porque eu acho que ele tem muitas histórias incríveis.
Pô, tá aqui no Brasil. Vamos mandar um e-mail pra ele.
É, exatamente, cara. Vamos ver aí se alguém conhece ele, manda o episódio pra ele. Vamos fazer essa ponte, cara. Eu gostaria muito.
Mas, cara, eu não conhecia, cara. Fiquei interessado aqui pra ver os filmes dele. Já ouvi falar do Branco Sai, Preto Fica, mas nunca vi.
Ah, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito da visão dele, assim. Acho que ele manda muito, assim. Mesmo. E é muito louco, né? Porque a gente pensa... Normalmente a gente pensa muito que a experiência, né? Os anos ali trabalhando, né? Esse é o lugar mais seguro, né? De você chegar ali pelos seus, sei lá, 50 anos. Você tá voando, com tantas referências, com apuro técnico. Só que às vezes, cara, o cinema também mostra que você tendo frescor, né? Você olhando por outro viés, tendo uma outra abordagem, com outra experiência, também você consegue produzir obras incríveis. Então, o cara fez uma ficção científica no Brasil. Até então, né? Quer dizer, eu acho que há poucas ficções científicas aqui no Brasil. E o cara fez uma que é o Branco Sai, Preto Fica, que foi muito bem sucedido, sabe? Então eu acho isso legal, assim, acho que ele quebrou um pouco esse lance de não se faz ficção científica no Brasil, sabe? E eu me amarro muito em ficção científica, então acho que esse cara é uma referência.
Boa, cara, fiquei com vontade de conhecê-lo também.
Total, mas é isso, cara, diretores brasileiros, a gente, dá pra gente ir num debate que eles estão participando. Eu fazia isso muito, cara, tipo, já falei com o Kleber Mendonça, com a Juliana Rojas, com o Marco Dutra, só de ir nesses eventos e, tipo, esperar até o final todo mundo sair, aí ela trocar uma ideia. Tipo, eles são super acessíveis, né?
Meu sonho é a gente ter diretores sendo convidados aqui pro Mandíbula pra gente bater um papo.
Nossa,
ia ser muito massa. Inclusive, se tiver aí você que tá ouvindo, diretor, diretora de cinema no Brasil, você que realizou praticamente um milagre nessa terra, né? Que é conseguir fazer um filme, dirigir um filme. Bora conversar.
Trocar uma ideia.
Bora trocar uma ideia. Vai ser massa. A gente tem perguntas bacanas.
E a gente pode chamar o Adilei Queiroz, né? Mandar um...
Nossa, total.
Uma mensagem pra ele, né? Vamos ver aí. De repente alguém faz uma ponte aí, algum ouvinte.
Bora. Show. Gostei, cara. Eu acho que esse é o começo de um novo quadro no Mandíbula.
Eu não queria me vangloriar, mas eu já tenho um contatinho com a Ana Mui Laerte, então pode ser uma convidada, talvez.
Não queria me vangloriar, mas me vangloriando.
Mas vangloriando. Assim, contatinho de uma frase, né? Tipo, ah, muito legal isso. Mas é um contato.
Conta a história, Gus. Conta a história dessa...
Ah, acho que não cheguei a contar, né? Mas é... A Ana lançou um curta chamado Um Café com Meu Vó Durval, no Janela de Cinema, né? Que teve aqui, teve esse ano. E aí eu vi o curta, curti pra caramba. Só que aí eu fui marcar lá no Letterboxd e eu vi que não tinha cartaz, né? E aí eu fui lá e falei com o pessoal aqui do Mandíbula, com o Gustavo e com o Herácio. Falei, ô, vou fazer um... O que vocês acham da ideia de eu fazer um cartaz e mandar pra ela? Vai que ela curte e use e tal. E aí vocês me apoiaram pra caramba, eu fiquei empolgado. Aí fiz lá rapidinho, em um dia, assim, montei o cartaz. Mandei pro e-mail, por e-mail, pela produtora, né? Procurei o nome da produtora. Mandei um e-mail pra produtora e uma mensagem pra Ana no Facebook. E aí eles me responderam, cara. E falou, pô, ela adorou, vai usar. E aí vocês podem ver lá no YouTube o curta, tá com o meu cartaz já. E, tipo, é isso. Fiz um contato só na base do metendo louco.
Isso aí, isso aí. Eu acho muito bom você contar essa história, porque também a gente já fez um episódio falando sobre isso, a importância de jogar o trabalho no mundo, jogar o trabalho porque coisas acontecem, eu acredito muito nisso. Você até falou em meter o louco, né, no episódio. Eu lembro que um ouvinte falou comigo, ele falou comigo e falou, como o Gus falou, tem que meter o louco. E eu acho isso muito incrível, né? Não ficar esperando o convite, né? Mas convidar, a gente se propor a fazer as coisas, eu acredito muito nisso, então... Pô, fico muito feliz, cara. Fico muito feliz com isso.
É uma mistura de... tanto de você colocar no mundo, mas aquela ideia que a gente sempre fala, né? De você jogar a gasolina nas ideias dos seus amigos. Porque se fosse depender de mim somente, eu não teria coragem de fazer isso, sabe? Mas ainda bem que eu tinha vocês pra me apoiarem. Tipo, eu mandei mensagem, perguntei o que vocês achavam da ideia. E vocês me apoiaram e, tipo, falei, é isso. Então é muito bom você também ter pessoas que te apoiam, né? Pra você justamente... ter essa coragem, essa vontade de, não, vou fazer isso, vou expor meu trampo, vou atrás. Então fica aí a dica para quem tá ouvindo, façam isso. O máximo que você pode receber é um não ou ser ignorado, e tipo...
E isso já tá rolando, né, então...
isso já é o padrão, né, o padrão já é você ser ignorado.
Não, muito massa, cara, eu amo essa história, cara, eu fiquei muito feliz pelo Gus, acho que o Gus é um artista de mão cheia, assim, é só uma questão de tempo e as pessoas conhecerem o trabalho dele pra ele ser um dos maiores designers aí em atividade, cara. Eu gosto muito do que o Gus faz. Fiquei muito orgulhoso.
Pô, admiração é mútua.
Vamos que vamos. E diz aí, Gus, seu próximo diretor, ou diretora, claro, né?
Eu fiquei pensando aqui, né? Podia ter pegado algum brasileiro, né, na lista, mas acho que eu fui um pouco longe. Eu pensei, não, só pessoas que muito distantes e tal. Porque acho que diretores brasileiros, geralmente eu tenho essa ideia de que um dia eu vou acabar encontrando ele, sabe? Em algum debate, alguma coisa.
Você quis deixar o lance mais lúdico, então.
Quis deixar um pouco mais, isso aí, mais lúdico. Ah, o Heracton falou uma coisa legal. Ou diretora. Eu tenho uma diretora na minha lista e eu vou puxar ela aqui. Que é a Greta Gerwig. É uma diretora que eu fui me apaixonando, assim, com o tempo. Na verdade, eu conheci ela como atriz, né, inicialmente, Frances Ha. E aí, depois, ela lançou o Lady Bird, que fez bastante barulho, assim, e gostei bastante, mas ela me pegou mesmo com Little Woman, assim. Que aí eu comecei a ver que, caramba, ela é uma diretora de mão cheia, né, cara?
Filmaço.
Né? Filmaço, com tanto aquele elenco foda, assim, conseguir pegar uma história que já foi contada mil vezes e deixar ela com frescor, assim, e tipo...
Com a voz dela, né, cara? Tipo, é um filme muito...
Com a voz dela, total.
Muito autoral, assim, muito bom.
E eu super queria trocar o papo com ela, porque, cara, ela é uma pessoa muito, muito gente boa, assim, tipo... É engraçado, porque a personagem do Frances Ha, né, falam... em várias entrevistas falam que é muito parecida com ela, assim, mesmo, né? E vem das entrevistas, né, que ela participa com outros diretores ou sozinha, assim, tipo, dá pra ver que ela é uma pessoa muito... muito gente boa, assim, tipo, ela também manja muito de cinema. Ela tem um fluxo de pensamento que eu me identifico muito, assim, às vezes, né? Eu tava ouvindo um podcast, que eu já vou deixar a dica aqui, que é o The Director's Cut, né? Que é um podcast feito pelo Sindicato de Diretores lá dos Estados Unidos. Então, esse podcast é só, tipo, os diretores foda ali de Hollywood, eles se entrevistando, né? Então, tipo, sei lá, quando saiu Mank, por exemplo, do David Fincher, quem entrevistou o David Fincher foi o Aaron Sorkin, né? Porque eles já tinham essa relação. E aí, quando o Aaron Sorkin lançou o filme dele, foi o David Fincher e vice-versa. Então, é sempre assim os episódios, né? Tipo, lança um filme novo, aí um diretor entrevista o outro, né? Sobre o filme dele. E aí, teve um episódio que eu ouvi, que era o da diretora de Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Que é a Eliza Hittman. E aí, quem entrevistou ela foi a Greta Gerwig, né? E, cara, esse papo foi muito foda. Muito, muito foda. Tipo, uma coisa que eu acho que eu eu gosto desse podcast é que não tem muita edição, assim. Tipo, é meio cru, né? As conversas. Tipo, parece que eles pegam só o Zoom ali, a conversa do Zoom, e, tipo, transformam em áudio. Então, é um podcast sem edição. Parece muito um fluxo de conversa normal, assim. E uma coisa que eu percebi na Greta é que, tipo, ela parece muito eu, assim, falando, sabe? Tipo, ela gagueja bastante, aí, às vezes, ela para pra ficar pensando no que vai falar. Às vezes ela não consegue desenvolver muito bem a ideia, mas depois ela vem e fala uma coisa foda. Então, tipo, eu me identifiquei muito com ela, assim, não só nas coisas que ela fala, que eu acho incríveis, o jeito que ela fala sobre cinema, sobre arte, é muito, muito bom. É muito inspirador, assim, mas também o jeito que ela fala, né? E eu falei, cara, acho que se eu trocasse uma ideia, a gente ia se dar muito bem, assim, num bar. Ia ser massa.
E ela é uma roteirista de mão cheia, né, cara?
Nossa,
é
total.
Eu tava pensando sobre
artista
isso.
Artista completa, roteirista, diretora, atriz, né, cara?
Muito boa, e ela não gosta de improvisos em relação aos diálogos, então aquela sensação, assim, de nossa, parece que estão conversando, normal, é isso mesmo, sabe, só que construído desde o roteiro.
E ela é muito engraçada, né, cara, os roteiros dela são bons demais, tem um toque
de humor.
E aí
tem um lance sobre isso, que eu tava lendo uma fala dela sobre roteiro, ela falou assim: se parece que foi escrito, você deve refazer.
Boa, sensacional.
Né? No diálogo, né? Isso é muito bom, porque realmente o diálogo, você está construindo... O realismo é uma construção, né? Artificial a tal ponto de parecer natural. Então, quando você escreve, você tem que ter essa noção que aquilo tem que caber na boca do ator. Então, se parece que está escrito, cara, você tem que refazer. Então, fica aí uma dica da Greta. Eu gostei muito quando eu li isso. E ela tem esse cuidado, né? É, as pessoas acham muito, só pegando esse gancho, as pessoas acham muito, né? É, vem os filmes do Linklater, a trilogia Before. Só que, cara, acha, não, foi improvisado, os atores super ali. Cara, toda palavra foi escrita, meu irmão. É isso, porque não tinha espaço, né? Eles faziam muito os planos sequências, então você tinha que saber exatamente o tempo da fala, o lugar que era falado, sabe? Então o diretor diz, assim, os atores de fato contribuíram na construção do roteiro, mas não é que foi improvisado. Ah, pensei uma coisa aqui, deixa eu jogar. Não, é uma construção, né?
Não, total. E, tipo, é uma construção tanto de quem escreve como de quem atua, né? Porque você conseguir falar um texto que tá decorado, né, de forma natural ali do personagem, também dá bastante trabalho, né? Então, isso é muito legal, né, cara? Essa construção da ficção. Tem uma coisa que a Greta faz no set que eu adoro, que... ela, que eu acho que é uma sensibilidade que vem até da experiência dela como atriz, né? Mas ela traz, assim, aqueles negocinhos, assim, de colar no peito com o seu nome, sabe? Porque ela acha interessante que todo mundo se chame pelo nome. Eu acho isso muito bom, cara. Acho que é uma demonstração, assim,
cria,
de uma...
Cria um ambiente mais humano, né, cara?
É, exatamente. Mostra uma sensibilidade, uma preocupação, assim, da pessoa em realmente, assim, tipo... Cara, não tem por que você não chamar a pessoa pelo nome, porque tá todo mundo identificado. E o exemplo parte dela como diretora, né? Então, ela não é a diretora, ela é a Greta, sabe? E isso traz uma coisa muito, muito poderosa pro set, assim, né? Que eu acho que... acaba, de certa forma, transparecendo no filme.
É, não, eu ia comentar justamente isso. Tipo, o ambiente que ela cria, assim, no set... qualquer vídeo de set que eu vejo dela, tipo... tá todo mundo muito feliz, muito sorridente. Tipo, o pessoal se abraçando. Tipo, ela é muito... eu sei que isso não é, assim... é possível em todos os momentos da sua vida... no set, né? Da sua vida. Mas, assim... eu acho que ela se esforça justamente para criar esse ambiente... que as pessoas sintam confortáveis. Que não tem essa pressão, essa hierarquia... que alguns sets parecem ter, né? Tanto que, tipo, ela tem uma relação muito próxima com os atores. Por isso que ela acaba repetindo muito, né? Tipo, com a Saoirse Ronan, por exemplo. Elas são melhores amigas, assim, se for ver as duas. Elas no set é, tipo, duas amigas brincando ali, tipo, se divertindo. E, tipo, isso facilita também a comunicação, né? Você ter essa proximidade com a pessoa e tudo mais. Então, é um exemplo também legal de você ver.
Eu acho a Saoirse Ronan incrível, cara. Baita atriz, mano. Eu acho uma das melhores atrizes da geração, assim. Ela é muito boa atriz. Então, legal, né? Ter essa parceria, porque as duas estão assim, né, numa curva ascendente incrível, né? Então, provavelmente, veremos mais parcerias das duas.
E você, Gustavo?
Deixa eu falar o meu próximo aqui. Cara, uma pessoa, assim, que se eu pudesse escolher, eu jamais perderia essa oportunidade de conversar, seria com o Paul Thomas Anderson, que eu já falei bastante dele, né? É o meu diretor americano favorito hoje, né? Acho que... É que é sempre difícil concluir isso, assim, né? Porque, pô, tem o Kubrick, tem o Scorsese e tal. Mas o diretor que fez os filmes que eu adoraria ter feito é o Paul Thomas Anderson. E eu acho que ele tem uma... É um baita roteirista, né? Escreve personagens muito interessantes. E ele tem um lance, cara, que é... Os atores nos filmes dele são sensacionais, assim. Ou o ator já era incrível e tá em um dos seus melhores trabalhos, ou então um ator que você nem tinha tanta expectativa assim, se demonstra um grande artista, né? Como é o caso do Adam Sandler em Embriagado de Amor. Eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele tem um senso de humor muito foda. Assim, eu adoro o senso de humor dele dentro dos filmes, eu adoro a construção dos filmes, e ele é outro que fala muito bem. É outro que eu aprendi muito sobre cinema, assim. E eu acho que de forma quase que natural, a gente começa a buscar referências, assim, e inspirações que têm uma trajetória que você consegue se identificar. É claro, não necessariamente em todos os aspectos, né? O cara é americano e tal, é outra pegada. Mas, inclusive ele é filho de um cara importante. Mas ele sempre me chamou muita atenção porque ele tem uma história que eu acho fantástica, que é a seguinte... Ele chegou a cursar 2 dias na faculdade de cinema da NYU, que é onde o Spike Lee dá aula e o Martin Scorsese estudou, né? Inclusive, quando o Martin Scorsese estudou lá, a NYU não era a NYU, né? Ela virou a NYU depois. O setor de cinema era uma coisa mais marginalizada, né? Antes da Nova Hollywood, estudar cinema era praticamente uma grande besteira, assim, né? Porque não existia a menor possibilidade de uma pessoa querer... conseguir dirigir um filme. Mas voltando para a história, ele ficou 2 dias lá e o porquê ele saiu é muito bom. Porque ele chegou e na primeira aula de roteiro, o professor falou assim, se alguém aqui tem o desejo de escrever o próximo Exterminador do Futuro, é melhor sair dessa sala. E aí o Paul Thomas Anderson ficou meio puto com isso, né? Porque ele falou assim, ué, mas e se alguém realmente quisesse escrever o próximo Exterminador do Futuro? Qual é o problema? Tipo, ele falou assim, ué, mas o cara falando desse jeito parece que, ah, aqui nós fazemos filmes, né? E Exterminador do Futuro não é um filme, né? Alguma coisa, é aquela coisa, né, do filme pipoca,
cinema
filme...
Cinema de arte.
É, cinema de arte, cinema pipoca e tal. E eu também não acredito nisso e o Paul Thomas Anderson ali também não. E ele pensou, pô, Exterminador do Futuro é um puta filme, né? Tipo, seria massa escrever Exterminador do Futuro. E aí ele fez um teste antes dele sair. Ele é um puta roteirista, é muito bom mesmo. E ele falou que ele fazia o seguinte, na época, ele fazia o seguinte exercício. Ele gostava de reescrever cenas de filmes que ele gostava muito, assim, cenas de grandes filmes e tals. E ele também lia muitos roteiros. E tem, lá nos Estados Unidos, tem uma cultura grande de publicar esses roteiros. E até mesmo alguns roteiros que nunca foram filmados. Eles têm lá uma lista, né, de roteiros que são considerados grandes roteiros, mas que não foram produzidos. O Regresso, por exemplo, era um desses. Era um filme que as pessoas tinham muita dificuldade para produzir e tal. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma cena que ele achava brilhante, assim, porque ele falou que, putz, eu acho que foi uma solução ali de cena fantástica. O motorista estava quase dormindo na estrada, e aí ele acendeu um cigarro e ele deixava o cigarro queimar na mão dele para ele não dormir. E ele falou, pô, eu achei uma solução tão inteligente, né, para uma questão tão mundana, assim, né? Quantas vezes já não foi feito um filme em que o motorista tá com sono, né? Muito comum. Eles tinham um exercício que eles precisavam escrever uma cena. E aí ele só deu essa cena, assim. Ele não escreveu uma cena. Ele deu pro professor avaliar essa cena. E o professor deu C-. E aí ele falou, bom, agora eu já sei que eu tô certo. Porque o filme era de um puta roteirista e tal, e ganhou uma nota C- na escola. E aquilo foi muito impactante, assim. O Paul Thomas Anderson, ele é muito importante na minha formação e até no meu desejo de fazer histórias, assim, sabe? É um cara que ele escreve muito, eu acho que ele tem as melhores interpretações, assim, dos atores com ele. E eu acho também que ele tem esticado as possibilidades, assim, sabe? Trama Fantasma é o tipo de filme que eu amaria fazer, sabe? Eu amo o Trama Fantasma, assim, é um filmaço. O Mestre é um dos meus filmes favoritos.
Há controvérsias.
De ser um filmaço?
Você não curte, Heráclito?
Bora conversar já, fala aí.
Vamos fazer um filme, não, vamos fazer um episódio só sobre esse filme.
Cara, não, primeira coisa, o Gustavo falou que o Paul Thomas Anderson tem um senso de humor. Curioso, porque eu já acho o Paul Thomas Anderson muito sério, sabe? Acho que todos os filmes dele tem uma coisa muito séria, assim, sabe? Tanto que os atores estão todos densos, assim, sabe? Todos os filmes que eu vi dele... Ó, eu assisti o Magnolia, Trauma Fantasma, Sangue Negro.
O Magnolia eu acho hilário, cara. Tem vários momentos. Principalmente o personagem do Tom Cruise.
O Mestre.
Também acho engraçado.
E o Embriagado de Amor. Mas eu tenho essa sensação, cara, que ele é muito sério, assim. Um cara que eu acho que às vezes isso... É, pode ser de filme pra filme. Mas, por exemplo, pegando Trauma Fantasma.
É, esse não, realmente não tem, não tem
Trauma
muita graça.
Fantasma.
Como não, gente?
Sangue Negro e o Mestre. Não, pera aí, mas deixa eu falar minha teoria. E pegando esses três filmes, Trama Fantasma, Sangue Negro e O Mestre, eu sinto que ele tem uma sisudez, assim, forte, assim, sabe? Ele quer ser esse cara sério, assim, eu tenho essa sensação. E isso me desconecta um pouco, né? No Embriagado de Amor eu gosto muito melhor, Magnolia também eu acho muito interessante, mas eu sinto que até nos atores, assim, eu sinto que os atores estão muito densos, assim, nesse sentido. Toda cena, tem aquela cena do boliche no Sangue Negro, que parece ser engraçado, só que o tom que ele aplica, eu tenho essa sensação que ele tem essa preocupação, assim, de colocar uma marca registrada, um tom. Eu acho que ele tem o lance do tom, assim, de um tom sério nos filmes. Então, eu não curto o Trama Fantasma, assim, nem um pouco. Foi bem difícil assistir esse filme, foi bem difícil mesmo. Mas eu achei engraçado você falar isso, né, do humor, do Paul Thomas Anderson, porque toda vez que eu vejo o rosto dele, eu falo dele, eu lembro nessa sisudez, assim, nessa seriedade imposta, assim, nesse tom assim, que você fala, caraca, meu irmão. Só isso.
Interessante. Você já viu Boogie Nights?
Eu vi um pedaço, não terminei Boogie Nights.
Isso também é muito bom.
Boogie Nights é muito bom. Cara, é engraçado isso, porque eu sempre acho isso maravilhoso, assim, porque teve uma conversa que eu não sei com quem o Stanley Kubrick estava conversando, e aí a pessoa virou pra ele e falou assim, pô, eu acho que o Jack Nicholson tá muito exagerado. Aí o Stanley Kubrick respondeu assim, quais são as suas interpretações favoritas? E aí o cara falou as interpretações dele favoritas. E o Stanley respondeu, mas é claro que você acha que tá exagerado. As minhas interpretações favoritas, elas estão próximas do que o Jack Nicholson está fazendo em Iluminado. Então também tem um lance do gosto, né? Do tipo de filme que você gosta de assistir, às vezes do tipo de registro que você curte, né? É claro, isso sempre pode variar. Eu não acho que o Paul Thomas Anderson, ele mantém esse tom, mas eu identifico esse tom que você tá falando, eu reconheço ele, não acho que você tá viajando, pelo contrário, acho que realmente são filmes mais sisudos, mas não, ele não permanece sempre nesse registro, e eu acho muito louco, porque eu acho Trama Fantasma muito engraçado, eu acho o final de Trama Fantasma uma loucura, não sei vocês, mas eu não acho que o filme se leva a sério naquele momento, no ponto de vista de, tipo, estamos partindo pra esse caminho. O fato é que, eu não sei quem viu, quem não viu também até hoje, 2017, Trama Fantasma foi pro Oscar, né, e tal. Mas assim, o filme vai pra um absurdo que, é, na minha opinião, tem o cômico ali. Tem ali no registro da relação dos dois o cômico. E é louco porque o Paul Thomas Anderson, ele é casado com a Maya Rudolph, que é uma das comediantes mais famosas dos Estados Unidos, assim, hoje. Ela tá, tipo, direto lá naquele... na SNL, né, que é o grande programa de humor, assim, eles dominam o humor nos Estados Unidos, né, muitos e muitos comediantes começaram ali e tal, e eles fazem muitos quadros com artistas, abre aspas, dramáticos, né, o Ryan Gosling tem um que, pô, o Gus deve amar.
Nossa,
que é sobre...
Papyrus.
É incrível, é maravilhoso, porra. Né? É um muito bom esse vídeo. E, enfim.
Nossa, o Ryan Gosling, isso que eu falo, o Ryan Gosling é um ótimo ator de comédia.
Eu gosto também.
Vídeo tá
eu também
bom.
Gosto muito. E o por que eu tô falando da esposa do Paul Thomas Anderson? Porque ele convive com muitos comediantes. Tipo, o grande lance dele é ir assistir comediantes. O grande lance dele é ir assistir os stand-ups e tudo mais. E ele escreveu o Embriagado de Amor com o Adam Sandler em mente, porque ele sabia que o Adam Sandler... Ele via o Adam Sandler como um ator que poderia ir para um registro mais dramático, né? E o Adam Sandler não acreditava que poderia fazer aquele filme. Tipo, ele chegou a falar, cara, eu acho que eu não posso fazer esse filme. Tipo, eu não consigo fazer esse filme. Minha parada é fazer aqui esse meu registro e tudo mais. E o Paul Thomas Anderson falou, não, cara, você pode, vem comigo. Vem com o pai, basicamente, né?
Nossa, é perfeito esse papel. Eu gosto mais até do que Joias Brutas, cara.
Eu acho o meu filme favorito do Paul Thomas Anderson é O Embriagado de Amor. Eu acho mais interessante mesmo. Então, eu acho que tem isso, né? Nesse filme, né? Magnolia também acho bom, mas eu acho O Embriagado de Amor o mais interessante. Assim, me interessa muito O Embriagado de Amor. Agora, os outros três, né? Que eu sei que você curte. já não funcionam muito comigo, sabe? Dentro nesse sentido, assim, sabe?
Faz sentido isso e é muito dessa questão, né? Do tipo, quais são as suas interpretações favoritas, né?
Então, mas não sei também se é isso só, sabe? Porque assim, eu reconheço que há filmes e filmes do Paul Thomas Anderson, mas eu sinto que ele tem uma dramaticidade, tipo assim, tem uma, na trama fantástica tem um momento que tem uma cena longa, assim, que é o Daniel Day-Lewis subindo a escada, aí tem a luz, a câmera, eu sinto que ele, no meu modo de ver, ele pesa a mão em alguns filmes. Nesse sentido de construir uma densidade, sabe? Por isso que quando eu escuto ele, eu penso, cara, esse cara é muito sério, sisudo. É um diretor sisudo no meu modo de ver. Mas eu gosto também de outros diretores que fazem isso, sabe? Que constroem cenas, né? Colocando ali uma atmosfera. Eu gosto muito de atmosfera.
Cara, eu acho que você vai gostar de Boogie Nights.
É um filme longo, né? Que na época eu tava meio cansado e eu não vi tudo.
Total. Não, vamos fazer um episódio sobre isso, porque eu... sou fã, né, desses filmes e vai ser massa. Eu gosto desse tipo de conversa, assim, acho que a gente aprende muito um com o outro, né, mas enfim.
A favor desse episódio aí.
Pra concluir, eu adoraria conversar com ele, principalmente pela construção, assim, dos roteiros. Eu acho que é um... Ele e o Tarantino, eles são alguns dos poucos diretores que conseguem, hoje, produzir os seus filmes, né, dentro ali de uma... proposta que eles querem, né? Tipo, sei lá, a gente vê o Ari Aster, o Jordan Peele e o Robert Eggers fazendo filmes hoje, mas eles estão dentro de um gênero que costuma abrir espaço para novos diretores, né? Muitos diretores começam no gênero do terror, e eu não acho que é um gênero inferior, pelo contrário, acho que é um gênero cheio de experimentação, mas é difícil você ver os diretores conseguindo hoje em dia, né, diretores roteiristas, conseguindo entrar no mercado sem algum alicerce de gênero, né, alguma coisa do tipo. Os próprios irmãos Safdies, eles explodiram porque o Robert Pattinson gostou da filmografia deles, né, e aí eles fizeram o Good Time já pensando em fazer um filme de gênero pra explodir, eles foram muito inteligentes, e eu gosto do filme. Mas enfim, o papo tá maravilhoso aqui, mas o nosso episódio já está chegando ao fim. Se vocês gostaram da proposta desse episódio, deixem nos comentários, né? Se você ainda não estiver seguindo a gente lá no nosso Instagram, em @mandibulapod, a gente troca uma ideia com vocês por lá. Eu gostei muito dessa estrutura aqui, porque a gente acabou falando sobre vários aspectos diferentes e vontades diferentes e artistas diferentes. Então foi muito legal. Se vocês curtiram também, nos avisem. Importante dizer que a gente deixou de fora do episódio vários artistas que a gente gostaria de falar. Tem ainda muita lenha para ser queimada. Então, a gente se encontra no próximo episódio do Mandíbula Podcast.